DW Noticiário.
Olá e muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos na próxima meia hora. Começamos com as principais notícias deste sábado, 9 de agosto de 2014. A freira congolesa Chantal Pascaline, que trabalhava com o padre espanhol infectado pelo vírus do ébola no hospital da Libéria, morreu esta madrugada devido à febre hemorrágica, informou a Ordem Hospitaleira de São João de Deus em Monróvia, capital da Libéria. A Guiné-Conakry anunciou hoje o encerramento das suas fronteiras com a Libéria e com a Serra Leoa, numa tentativa de evitar a propagação do vírus ébola, que está a afetar os três países da África Ocidental. As autoridades de Lagos, a maior cidade da Nigéria, pediram hoje voluntários para o combate ao surto da doença, que na sexta-feira levou à declaração do estado de emergência no país. A Nigéria, país mais populoso de África, decretou na sexta-feira o estado de emergência depois do anúncio de dois novos casos de infecção pelo vírus do ébola, que elevaram para 9 o total de casos confirmados, 2 dos quais fatais. Na sexta-feira, o presidente nigeriano Goodluck Jonathan anunciou uma verba de 8,7 milhões de euros para combater a febre hemorrágica. Desde março, a epidemia já matou 961 pessoas e infectou mais de 1.700. O Supremo Tribunal Administrativo do Egito ordenou hoje a dissolução definitiva do Partido Liberdade e Justiça, braço político da Irmandade Muçulmana, declarada como organização terrorista em 2013. Na sua decisão, que não é passível de recurso, o tribunal considerou que o partido viola a lei que proíbe a existência de partidos religiosos. O tribunal condenou ainda o partido a devolver os seus fundos ao Estado. O procurador-geral do Uganda apresentou recurso da decisão do Tribunal Constitucional de anular uma controversa lei anti-homossexualidade, anunciou hoje o seu adjunto. A legislação previa prisão perpétua para os homossexuais, proibia a promoção da homossexualidade e obrigava os cidadãos a denunciarem os homossexuais às autoridades. As autoridades de Gorongosa vão desativar o centro de deslocados que mantinham no centro de Moçambique e devolver cerca de 6 mil pessoas albergadas em centenas de tendas militares às suas zonas de origem, disse a alusa Paulo Majacunene, administrador de Gorongosa. A decisão foi tomada depois que o governo e a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, principal partido da oposição, anunciaram na terça-feira um consenso para a assinatura de um acordo de paz ao fim de 69 sessões de diálogo em Maputo. A França, o Reino Unido e a Alemanha apelaram a Israel e ao Hamas para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, numa declaração conjunta hoje divulgada. Esta madrugada, a aviação israelita atacou pelo menos 20 alvos em diferentes pontos da faixa de Gaza, matando 5 pessoas em resposta ao disparo de 60 rockets contra território israelita, segundo um porta-voz militar israelita. A violência em Gaza prossegue depois da ruptura, na sexta-feira, de uma trégua de 72 horas mediante pelo Egito. Israel acusou o Hamas de quebrar o cessar-fogo e se recusou a negociar enquanto prosseguirem os ataques do grupo radical. Os dirigentes do Hamas acusaram Israel de ignorar as exigências palestinianas para um cessar-fogo duradouro. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou hoje que o conflito no Iraque não será resolvido nas próximas semanas, um dia depois dos primeiros ataques norte-americanos para travar o avanço dos jihadistas do Estado Islâmico no norte do país. O presidente norte-americano insistiu na necessidade de um governo no qual o povo e as forças iraquianas tenham confiança. Obama voltou a excluir a possibilidade de uma intervenção terrestre. O primeiro-ministro britânico David Cameron e o presidente francês François Hollande apoiam os esforços humanitários iniciados pelos Estados Unidos no Iraque. As forças curdas do norte do Iraque lançaram hoje uma ofensiva militar para recuperar as zonas ocupadas pelos jihadistas do Estado Islâmico em torno da cidade de Mosul. A violência marcou o dia na região, que teve um saldo de dezenas de mortos. A Rússia desmentiu hoje que as suas tropas tenham tentado entrar em solo ucraniano, como acusa Kiev, e garantiu não considerar qualquer ação unilateral no país vizinho. Na sexta-feira, a presidência ucraniana tinha afirmado que impediu, por meios diplomáticos, uma tentativa russa de fazer entrar no seu território uma coluna de ajuda humanitária. Segundo o porta-voz do presidente russo, é preciso um acordo entre os dois lados em conflito para encaminhar ajuda para as populações de Donetsk e Lugansk, confrontadas com uma catástrofe humanitária. 13 militares ucranianos morreram nas últimas 24 horas em combates com separatistas pró-russos no leste da Ucrânia, informou hoje o Conselho Nacional de Segurança e Defesa. Foram as notícias. Envie-nos os seus comentários para serem lidos ao final desta emissão. O nosso e-mail é afriportug@dw.de. Fique agora com mais um capítulo da nossa radionovela Aprender de Ouvido. Antes, acompanhe o Contraste.
DW Contraste.
Uma picada de mosquito pode coçar, mas seu efeito pode se tornar muito mais grave, causando doenças e mortes. Para piorar a situação, a tentativa de acabar com tais insetos fazem as pessoas usarem produtos químicos, drenar áreas úmidas e geralmente bagunçar bastante o meio ambiente. O colega Kerry Scaring colocou a jaqueta branca e encontrou alguns cientistas da Agência Internacional de Energia Atômica. Acredite ou não, tais cientistas estão ocupados com a vida sexual dos mosquitos. A apresentação do Contraste de hoje é de Márcio Pessoa. O sol está se pondo e os mosquitos estão saindo. Eles têm duas coisas nas suas cabeças pequenas e finas: comida e sexo. Aqui está uma descrição bastante, digamos, sutil para menores de 18 anos, sobre o que geralmente acontece. A fêmea entra no enxame, um macho a procura. Suas asas diminuem de velocidade até que ele a encontre. Usando suas longas patas dianteiras, ele agarra as patas traseiras da fêmea e move-se sob seu abdômen. Em menos de um segundo, os amantes estão conectados. Eles voam lentamente, a meia altura, pelo enxame. A cópula inteira pode levar apenas 16 segundos. No laboratório de Siebersdorf, perto de Viena, cientistas da Agência Internacional de Energia Atômica estão se tornando intimamente familiarizados com a vida sexual dos mosquitos. Eles criam os insetos e os submetem a radiações até que se tornem estéreis. Assim, eles estariam prontos para serem liberados na natureza. A atmosfera é a de uma espécie de férias no Caribe. O ambiente do laboratório é quente e úmido. O entomologista Jeremy Gillis aponta bastante orgulhoso para a caixa onde estão os insetos.
Aqui, como você pode ver, eles estão num ambiente bastante calmo e relaxado. Existem alimentadores com açúcar e machos e fêmeas estão nas caixas. As fêmeas vão a lugares como estes após alimentarem-se de sangue para desovarem.
Os machos gostam de açúcar e as fêmeas preferem o sangue quente de humanos ou animais. No laboratório, apenas os machos serão esterilizados.
Of course, we target the males because we can't release females.
É claro que os nossos alvos são os machos, porque nós não podemos libertar as fêmeas. Isto é muito importante porque os mosquitos fêmea, além de serem incômodos, também transmitem doenças. Então precisamos de libertar apenas os machos.
A malária é a principal causa de morte em Angola, por exemplo, e provocou no primeiro semestre deste ano 171 óbitos somente na província de Benguela, no litoral sul. Conforme técnicos do Programa de Combate à Malária, comparativamente a período igual de 2013, registrou-se um aumento de mais 54 casos. A pesquisa desenvolvida na Áustria pode ter um efeito bastante positivo neste tipo de ambiente. Voltando ao laboratório, a reportagem se desloca por um labirinto de salas onde são realizados experimentos com reprodução em massa. Orgias de mosquitos nutridas com sangue e açúcar. se você preferir uma descrição mais forte.
Because we cannot be beaten all the time, so we have to develop some strategy to give them blood.
Pelo facto de nós não podermos ser picados a toda a hora, nós temos de desenvolver alguma estratégia para dar sangue aos insetos. Então, nós coletamos o sangue de matadouros e frigoríficos.
A reportagem preferiu também não correr o risco de ter o próprio sangue doado para a experiência ou colocá-lo à disposição de fêmeas insaciáveis. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a malária mata mais de 600 mil pessoas todos os anos e debilita um número ainda maior. A maioria das pessoas que contraem malária são crianças com menos de 5 anos que vivem na África subsaariana. A redução destas mortes parece ser motivo mais que suficiente para esterilizar os mosquitos. No entanto, o pesquisador Andrew Parker também tem outra razão.
If we can reach local eradication, not global eradication.
Se nós conseguirmos atingir a erradicação local das espécies, então é claro que não precisamos de usar pesticidas. Então a tecnologia pode favorecer bastante a redução substancial do uso de pesticidas.
É nesta batalha global contra os mosquitos e as doenças que eles espalham que inseticidas são liberados ao ar com latas de aerossol, tratores e até mesmo motocicletas. Nos países desenvolvidos, onde o risco de transmissão destas doenças é baixo, a prática garante uma vida mais confortável. Entretanto, na África, onde o Dr. Abraham Mzamva trabalha no controle da malária para a Organização Mundial da Saúde, estes métodos podem salvar vidas.
Nos países onde a transmissão é bastante alta, eu acho que por um longo tempo as pessoas ainda continuarão confiando no uso de inseticidas, especialmente para o tratamento de mosquiteiros.
Um desafio aos pesquisadores da área é a resistência aos fármacos pelo parasita que causa malária. Tal resistência estendeu-se a várias regiões do Sudeste Asiático, o que ameaça seriamente os programas globais de controle da doença. A resistência à artemisina, principal tratamento contra a malária, generalizou-se nesta região depois de ter sido detectada pela primeira vez em 2005, no oeste do Camboja, onde anteriormente também foram detectadas resistências a outros tratamentos atualmente em desuso. A investigação publicada na revista New England Journal of Medicine analisou 1.241 pacientes da estirpe mais perigosa do parasita em 10 países da Ásia e África e detectou uma resistência estabelecida no oeste e norte do Camboja, Tailândia, Vietnã e leste da Birmânia.
Estão surgindo evidências de que estes mosquitos picam de manhã cedo, mesmo antes das 10 da manhã. Nesta hora, as pessoas não são protegidas pelos mosquiteiros. Então, nós precisamos de novas ferramentas.
Em Zeibersdorf, a doutora Cíntia espera que a pequena escala de encontros envolvendo fêmeas e machos seja base para algo muito maior.
Esperamos conseguir fazer isto em larga escala e assim liberarmos uma grande quantidade de machos esterilizados. Se tudo correr bem, nós seremos capazes de ver uma queda drástica no número de pessoas que sofrem com doenças transmitidas por mosquitos.
Mas para causar um impacto importante nestes números, milhões de machos esterilizados deverão ser espalhados pelas zonas problemáticas. Isto representa um desafio para Jeremy e seus colegas de pesquisa.
De momento, estamos a trabalhar com este aspecto, mas nós nunca tentamos e nós estamos a aprender a trabalhar com aviões leves ou ultraleves. Mesmo agora, estávamos a começar a falar no uso de drones.
Portanto, ao invés de usar aeronaves para espalhar produtos químicos na atmosfera para eliminar os insetos, eles irão liberar mosquitos? Será essa a lógica da equipe de pesquisadores? Jeremy responde:
That's the aim. We want to spread mosquitoes.
Este é o objetivo. Nós queremos espalhar mosquitos. Por isso, esta é a melhor alternativa aos inseticidas.
The best alternative to insecticide that we have at the moment.
A reportagem chega a outro lugar quente e úmido e presencia uma nova cena de sexo. Os cientistas precisam descobrir se os mosquitos esterilizados ainda atraem os mosquitos do sexo oposto.
Você pega um macho na natureza, leva-o ao laboratório e coloca-o junto a um macho esterilizado em laboratório para competir por uma fêmea trazida do mato também. Então, vê quem será o melhor. Esta é a forma de testar a qualidade do produto dos machos esterilizados.
Os cientistas acreditam que isto permanecerá assim até que a técnica comece a fazer algum efeito nas populações de insetos. Até lá, portanto, a alternativa aos inseticidas e mosqueteiros continua sendo o tapa, para acabar com o zumbido irritante.
Public enemy number one, Anopheles, the malaria mosquito.
Se quiser participar desta emissão, pode enviar um e-mail para afriportug@dw.de com as suas opiniões. A partir de hoje, emitimos a série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, da nossa radionovela Aprender de Ouvido, aos sábados e domingo. Um episódio será transmitido aos sábados, nas duas emissões, e mais um episódio aos domingos, também nas duas emissões. Acompanhe a partir de agora mais um capítulo da nossa radionovela Learning Bahia.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Aposto que estão ansiosos por saber como a história de Maria, Nuno e dos seus amigos continua. Só para vos lembrar onde ficamos. O Nuno tem andado de mau humor desde que a sua colega de turma, Maria, o rejeitou. Da última vez, zangou-se com os pais.
A tua mãe diz-te bom dia e tudo o que sabes dizer é se achas que sim.
Bem, talvez seja um bom dia para ele. Para mim não é.
E por que dizes isso, meu filho?
A mãe não tem nada a ver com isso.
Não te atrevas a responder à tua mãe dessa maneira.
Ai, oh, Júlio, é apenas um miúdo.
Tu estás sempre a gritar comigo a bater-me.
Nuno, volta para a mesa.
Ao mesmo tempo, a família de Maria tem estado a lutar para sobreviver desde que o pai, Mário, foi preso. Ele está detido na esquadra de polícia por suspeita de roubo. A sua filha Maria também está em apuros. Ela dormiu com um colega de turma, o Daniel, que se dizia apaixonado por ela e agora está grávida. Para Daniel, só há uma solução: o aborto. Teresa, uma amiga de Maria, também lhe aconselhou o mesmo.
Acho que devemos decidir em breve se... Tu sabes, Maria.
Teresa, não me sinto nada à vontade para fazer. Tu sabes. E para além disso, onde é que ia arranjar dinheiro para pagar ao Dr. Zito?
Porque estará Teresa a insistir que a amiga Maria faça um aborto? É o que estamos prestes a descobrir neste sexto episódio intitulado Segredos.
Encruzilhada. Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada. Quando todos nos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer. O problema é saber em quem confiar e também saber...
Teresa, não podes estar sempre a pedir-me dinheiro quando não estás a fazer o teu trabalho.
Mas, doutor Zito, eu faço o meu trabalho.
Ah, sim? E quando foi a última vez que me trouxeste uma paciente? Há 3 meses.
Doutor Zito, só estou a pedir algum dinheiro. Eu preciso mesmo daqueles sapatos, doutor.
Desculpa, Teresa, mas regras são regras. Nós acordamos que te pagaria se me trouxesse raparigas que quisesse abortar. Sem raparigas, não há dinheiro.
Mas, doutor Zito, por favor, eu preciso.
Vou dizer uma coisa, Teresa. Se convenceres aquela tua amiga, Como que ela se chama mesmo? A Maria?
Sim.
Pago-te um extra desta vez. Combinado?
Mas, doutor, eu preciso do dinheiro agora.
Beleza, espera. Muito bem, aqui tens algum dinheiro. Mas vou descontar da próxima comissão. Está bem?
Está bem.
Ah, Luísa, minha querida, obrigado pela visita. Vem cá, tu não fazes ideia de como é estar detido nesta esquadra
Nem
de polícia.
Nem penses nisso. Não me toques, seu animal.
Mas o que é que eu fiz, Luísa?
Pô, agora vais fingir que não sabes. Eu encontrei a Mário. Encontrei a minha filha.
A Maria? Ela tinha desaparecido?
Não, não. Não estou a falar da Maria. Uhum. Estou a falar da filha que tu vendeste. Um anjo que tive há 6 meses e que tu vendeste aquele mucaraba.
Oh, Luísa. Eu disse-te para não lhe fazer perguntas.
Oh, achas mesmo que eu não iria descobrir? E para a tua informação, já apresentei queixa na polícia. E eles disseram que estão a tratar do caso.
Oh, acabaste de me enviar para a prisão, Luísa. Percebes?
Pois é. E é precisamente aí que deves estar. Na prisão.
Mas, Luísa...
Tu tens ideia do que os teus filhos passaram na Bória?
Só...
Eles contaram-me tudo, Mário. A tua irmã não cuidou deles.
Como não?
Ela mandou-os trabalhar nas minas, em grutas escuras debaixo da terra.
O quê?
Onde estava um supervisor que lhes batia. E os nossos pequenos rapazes? O Carlos tem tido pesadelos todas as noites desde que regressaram. Sabes disso?
Luísa, tu não sabes o que é ser responsável por uma família... Quando não tens emprego.
Por isso, dás ou simplesmente vendes os teus filhos a alguém, hein? Eu queria ficar com a nossa menina, mas tu levaste-a para longe de mim. Tu entendes isso?
Não tinha outra
saída. E agora que sei onde ela está, eu vou fazer de tudo para recuperar, estás a ouvir? E espero que apodreças na prisão.
Luísa, quando volto a ver-te...
Ah, nunca. Mas... Nunca, nunca mais, Mário. Nunca.
Ah,
oh, meu Deus. Oh, céus. Onde estará o Nuno? Ele não atende o telefone, os vizinhos não ouviram.
Acalma-te, Dalina. Vamos encontrar o nosso filho. Vamos conduzir até o centro da cidade e procurar lá por ele.
Oh, Júlio, não me digas para ficar calma. São 10 da noite e o Nuno não voltou para casa desde que vocês discutiram esta manhã.
Para de me culpar. Eu disse-te que o vamos encontrar. Ele provavelmente deve estar a divertir-se por aí com alguma rapariga.
Como podes dizer isso, Júlio? O Nuno ainda anda na escola. Para! Viste aquilo, Júlio?
O quê?
Está ali alguém deitado à beira da estrada. Pode estar magoado. Talvez precise de ajuda.
Eu não vi nada. É melhor ficarmos no carro e chamar a polícia. Podem ser ladrões a tentar enganar-nos. Espera. Tens razão. Alguém está deitado do lado da estrada. Meu Deus. Parece o Nuno.
O quê? Oh, meu Deus, não. O meu filho, não. Será que ele está bem? Nuno, filho.
Nuno, estás magoado?
Eu? Magoado, pai? Ninguém consegue magoar o poderoso Nuno. Não, 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 não.
Estás bêbado? O que se passa contigo, rapaz?
Paizão, o teu filho está apaixonado por uma rapariga. Mas ela ama outro rapaz. E é isso.
Oh, Nuno.
O que se passa?
O que te está a acontecer, filho?
Nada mais.
Estás a desperdiçar o teu tempo a falar com um bêbado. Ajuda-me a pô-lo no carro.
Eu amo a Maria, estou apaixonado. Ai, boa. Carrega-me até a casa.
Espera até lá chegarmos.
Lá, 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 vamos agora. Lá, 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 lá.
filho?
Mãe.
Nuno, como foste capaz de beber tanto, meu Deus?
Deixa-me falar com ele primeiro. Nuno, quem que pensas que és para te portares desta maneira?
Pai.
Ai! Não lhe bata, Júlio!
Ele é meu filho e eu bato-lhe as vezes que eu quiser.
Mas o teu método não está a funcionar. Quantas vezes lhe bateste ultimamente, ó Júlio?
Então, o que é que tu sugeres, senhora defensora dos direitos humanos?
Ai, filho, calma. Ó, Júlio, sugiro que te acalmes imediatamente. Não se consegue falar com uma pessoa bêbada. Deixa-o descansar. E amanhã podem falar os dois.
Falar não o impediu de chegar a este estado.
Júlio, eu acho mesmo que temos lidado com isto de maneira errada. Talvez devêssemos tentar ser amigos dele.
Amigos? Não quero amigos. Eu quero a Maria.
Ah, cala-te. Cala-te e vai dormir.
E é com Nuno e uma grande ressaca que terminamos o episódio de hoje. Será que Nuno vai conseguir voltar a ser o mesmo? Será que Maria vai decidir ter o bebê ou não? Não percam o próximo episódio para saber mais. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Por SMS, nos escreve o ouvinte da Guiné-Bissau, Salil Sanha Kandé. Ele diz: a Rússia deveria mudar a política dialogando, procurando o meio termo sem caos, comentando aí a crise na Ucrânia. Também de lá, da Guiné-Bissau, nos escreve o Lafubaldé. A Guiné-Conakry fez bem de encerrar as suas fronteiras com a Libéria e a Serra Leoa, porque é preciso fazer ainda mais para travar a epidemia de ébola. Alguns países devem fazer assim, senão é perigoso. Na nossa página no Facebook, também muitos internautas comentaram. O Vulpes Vulpes escreveu: o fecho das fronteiras na Guiné-Conakry, apesar de acontecer apenas 7 meses e meio após o surgimento da doença, é uma notícia positiva que acredito irá poder diminuir o risco da doença chegar à Guiné-Bissau. Boque diz está apenas 100 quilômetros da Guiné-Bissau e já é uma área de ocorrência do vírus do ébola. Ainda sobre a ébola, ontem perguntamos: no seu país, que medidas têm visto serem implementadas pelas autoridades de saúde face à propagação da epidemia de ébola? O Manucho escreveu: que saiba, no meu país, Angola, já estão a fechar as fronteiras na região norte, é o que diz aí o ouvinte. O Antônio Jorge Melé também deixou uma mensagem na nossa página no Facebook. Ele diz: no meu país, o governo já tem um plano de emergência para fazer face à propagação da mesma, mas o problema é que o governo está confrontado com vários problemas, o que vem, mais uma vez, aumentando as dificuldades que tem pela frente As organizações internacionais devem apoiar a Guiné-Bissau porque não temos capacidade de resposta para tal. Foram as participações de hoje com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira. Termina aqui a emissão desta noite de sábado, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Obrigada a todos, um ótimo final de semana e até amanhã.